Para mim é honra ser presidido por Vossa Excelência, senador Cristóvão, uma pessoa que tem uma história ligada a essa área, educação. E quero cumprimentá-lo pela iniciativa de trazer o ministro aqui. O ministro Aldo Rebelo é um velho camarada meu. Na década de 80 era nosso orientador político na luta pela democratização desse país. E eu fico muito feliz em ver o Aldo, que tem um conhecimento muito abrangente, por onde passar, deixar sua marca. Já disse isso pessoalmente, quero dizer, Aldo, se nós tivermos uma Copa organizada, se enfrentamos problemas juntos, que enfrentamos juntos, eu, você e outros governadores na época, devemos a organização da Copa de 2014 graças à sua participação. Você foi muito importante naquele processo e para não deixar o Brasil ficar numa situação difícil. E fico feliz em reencontrá-lo aqui, você como ministro de uma área. E eu sempre tive uma base que sem conhecimento não vai ter desenvolvimento. Então não adianta a gente ficar discutindo coisas se não temos o conhecimento. Eu venho de uma região, como vem outros senadores aqui, cada um com as suas peculiaridades, em que se fala muito em desenvolvimento sustentável. Todo mundo é bonito essa palavra, desenvolvimento sustentável. Agora, desenvolvimento sustentável sem conhecimento, sem produção em grande escala para que você tenha lucro, né? E você veja a perspectiva daquele homem de produzir, mas que ele vai ganhar. Você citou vários institutos de pesquisa, o INPA é um deles, que precisa focar também, não só na pesquisa, mas o que vai para a prateleira das pessoas, do consumidor brasileiro, para que você possa dizer, olha, nós produzimos isso, temos conhecimento disso e está na prateleira, isso está gerando emprego, está gerando renda para comunidades, para as pessoas. Então, essa discussão eu sempre travei e o Fundo de Amparo à Pesquisa do nosso Estado é um fundo que tem 1% do seu orçamento destinado à pesquisa. E lá formamos doutores, formamos mestrados, pesquisas importantes. Eu fui para uma feira e lá nessa feira eu vi vinho de cupuaçu, ministro Aldo. Eu não sou um apreciador de vinho, não conheço vinho, mas só o fato de você ver ser feito uma pesquisa na Amazônia e o cupuaçu, que é uma fruta da nossa região, fazerem o vinho do cupuaçu, e até presenteei a presidente Dilma, uma vez que ela esteve lá, disse, olha, isso é uma pesquisa feita por um caboclo aqui da nossa região, e se ele é bom ou não, eu não posso dizer para você. Eu provei, mas quem conhece vinho deve saber um pouco mais do que eu sobre isso. Mas eu queria, ministro Aldo, dizer uma coisa. Eu acho que o maior programa de conhecimento que o Brasil fez na sua história é esse programa Ciência Sem Fronteiras. Eu tentei implantar uma indústria de semicondutores no Amazonas. Chamei as grandes empresas. Foi simples. Não é o valor, não é 3, 4 bilhões que vai ser investido. O problema é recursos humanos. Você precisa de mais de 1.000 engenheiros eletrônicos ali dentro. Porque hoje a evolução tecnológica é muito rápida. Se lança um celular AI-5, daqui a coisa é o 6. Então, nós estamos limitados a 3, 4 empresas de produção de celular no mundo e também a 3, 4 empresas de produção de televisão no mundo. Quais as outras empresas que vocês conhecem além de produzir televisão? LG, Samsung, são as que têm 80% do mercado mundial hoje. Aqui em Brasília, se você entrar na casa de qualquer cidadão, ou você tem uma LG ou tem uma Samsung. Não tem uma terceira ou quarta. Então, para você, e ela evolui de uma forma que você fica espantado. Ela é muito rápida. Quando você está fazendo esse estudo, lá na Coreia, eles já estão com novas ideias, é uma por dia, é uma por semana. E nós não conseguimos aqui no Brasil, quando a gente fala na industrialização, conhecimento industrializar, principalmente eletroeletrônicos, nós estamos muito, muito longe disso ainda. Estamos longe porque, se você pegar pesquisa e desenvolvimento, você tira 5% do faturamento de uma empresa dessa. É um volume alto, no final do ano dá 300, 400 milhões por empresa, às vezes. Aí você vai fazer um projeto para se pesquisar nessa área. É, você vai fazer um projeto. Eu tomei iniciativa uma vez, chamei as empresas que têm recurso P&D e um ano depois fui convidado pela Samsung para ir lá porque eles tinham feito uma inovação tecnológica. Bom, fiquei feliz, eu falei, vai funcionar esse laboratório. Um aplicativo de celular. Um aplicativo de celular. Isso é brincadeira. Exigir que essas empresas que estão hoje trabalhando aqui trazer recursos humanos para ensinar as nossas pessoas, ministro. A Coreia, que tem a Samsung, a LG e outras indústrias, tem que trazer de lá obrigação para que, com o intercâmbio com os nossos jovens, com os nossos estudantes, possamos dar conhecimento. Porque não é só falta de dinheiro. O que, que falta no Brasil? São recursos humanos ou recursos públicos? Falta recursos humanos. Infelizmente, nós temos setores que deu certo. Vamos supor a Embrapa. Hoje você tem a produção de açaí, que é sazonal quando ela é extrativista. Ministro, ela dá uma vez por ano, durante 2-3 meses. Hoje você tem ela sendo produzida 2-3 vezes ao ano. Por quê? Estudos feitos pela Embrapa. Hoje é possível você ter uma produção o ano todo. Assim como tem outras áreas na produção. Mas quando nós falamos da indústria, que caiu no meu estado nos 3 primeiros meses 12,4% e no Brasil em torno de 2%, e Vossa Excelência coloca uma coisa muito importante, que é para nós refletirmos aqui, é a questão da exportação desses produtos, mesmo o bem final. O Peru não tem tecnologia para produzir uma televisão nem uma moto. A Colômbia muito menos, a Venezuela nem se fala, o Chile também não, a Argentina não tem, o Uruguai não tem, a Bolívia não tem. E esses produtos que são produzidos aqui no Brasil, que é a nossa indústria de bem final, é trazido da China. Mas aí não é só a questão do preço de competitividade, é que o desembaraço de uma mercadoria dentro de um porto demora 10 dias, 15 dias, a Receita Federal cruza, trabalha meia hora por dia, amanhã volta. Então tem uma série de coisas que nós temos que discutir, principalmente nesse momento. Nesse momento. Mas eu queria falar mais com o senhor. Vou lhe visitar, vamos discutir. É importante a sua presença assim, junto com os técnicos do seu ministério, é muito importante. A iniciativa do senador Cristóvão, a presença de muitos senadores aqui, não é toda hora, ministro, que tem muitos senadores numa comissão. Tem muitos senadores aqui e todos preocupados com uma questão de conhecimento, realmente. E para a minha região, é importantíssimo, quando você fala em não desmatamento, se ter conhecimento da região para você produzir. Aí nós estamos discutindo a questão da biodiversidade, mas tem um centro de biotecnologia da Amazônia que está fechado. É preciso o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério do Meio Ambiente se reunir e dar um caráter jurídico, porque hoje tem dinheiro do P&D, tem dinheiro do CNPq, tem dinheiro do Governo Federal, tem dinheiro da SUFRAMA que não pode ser aplicado no CBA e não é hoje, há mais de 12 anos. Quando o senhor fala bem assim, olha, nós evoluímos... Sinceramente, não dá para deixar o Centro de Biotecnologia da Amazônia 12 anos parado e a gente está aqui discutindo. Então eu peço, e sei da sua sensibilidade, eu acho que o bom gestor não é aquele que tem conhecimento profundo sobre a área, porque nem todos conhecemos. O bom gestor é aquele que tem sensibilidade. E Vossa Excelência tem muita sensibilidade em todos os lugares por onde passa. Tenho uma confiança muito grande que o senhor vai poder ajudar a Amazônia, no Centro de Biotecnologia da Amazônia, que ela funcione. Converse com a presidente Dilma. Presidente, nós temos um discurso, Ciência Sem Fronteira, Embrapa, não sei o quê, mas nós temos um Centro de Biotecnologia lá parado. Parado. Porque não se dá uma forma jurídica. Não tem CNPJ, senador Cristóvão, para fazer um convênio, veja bem, como é que pode? Não dá, com equipamentos, e não é de hoje. Veja bem, isso foi inaugurado na década de 90, em mais de 12 anos. E eu conversei com o presidente Lula sobre esse assunto, conversei com a presidente Dilma sobre esse assunto, conversei com os ministros das áreas, e não se consegue reunir os três ministros. Não se consegue colocar na mesma mesa o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro da Indústria e Comércio e o ministro do Meio Ambiente, para que se resolva. E mais o ministro da Casa Civil, para que se diga juridicamente aonde está vinculado. Não tem que estar vinculado ao IBAMA, não tem que estar vinculado à Indústria e Comércio, tem que estar vinculado à Ciência e Tecnologia, é aí que tem que estar vinculado, porque o que nós queremos lá no CBA é Ciência, Tecnologia e Inovação. Então eu vou pedir, fazer esse apelo ao senhor, sei da sua sensibilidade, sei que essa comissão tem interesse que a gente possa produzir e espero que eu possa ter uma resposta sobre isso, ministro. Então, tem muitas outras coisas que eu queria lhe colocar aqui, a gente tem conhecimento um pouco de cada coisa, mas estou aqui para contribuir e sei que a saída do nosso país, que a saída é o conhecimento. E volto a repetir, sem conhecimento, nós não vamos ter o desenvolvimento que a gente quer. Nós já avançamos, mas temos que avançar muito mais para a gente chegar perto, né? E eu espero que esses 100 mil jovens que foram estudar fora desse país possam voltar para o país e dar conhecimento a outros jovens para que a gente tenha futuramente um número significativo. Um exemplo que é importante, os institutos de tecnologia. É muito fácil você fazer um instituto de tecnologia numa cidade capital, onde você tem o recurso humano. Como é que você vai colocar numa comunidade e levar esses recursos humanos para passar conhecimento? Que muitas vezes as escolas da gente não tem professor de ciências, não tem professor de matemática, não tem professor de português. Não é porque o Estado não queira contratar, não. Não é porque o prefeito não queira contratar. É porque não tem os recursos humanos naquele município ou naquele Estado para suprir essa necessidade. Era isso que eu queria colocar. Boa sorte nessa nossa sua empreitada. Confio plenamente na sua capacidade, tanto política como técnica, para fazer uma boa administração à frente desse ministério. Muito obrigado, presidente Cristóvão Buarque.
Obrigado, senador. Eu passo a palavra ao senador Hélio José.
Queria cumprimentar o senador Cristóvão, presidente dessa comissão, cumprimentar o nosso ministro Aldo Rebelo pelo trabalho e pela exposição muito consequente colocada aqui. Né, uma exposição que nos enche de esperança, porque o Brasil é um país que já demonstrou sua inclinação de inovação, de tecnologia em várias oportunidades. O Brasil foi protagonista de bastante coisas e atualmente o Brasil anda assim um tanto quanto meio estagnado nesse meio, talvez por algumas razões colocadas aqui pelo ministro. Eu queria fazer da palavra do senador Assis aqui, meu líder, as minhas também, as palavras elogiosas ao senador Aldo Rebelo, ao nosso ministro, e dizer que realmente é muito preocupante quando eu vejo aqui o nosso querido ex-governador da Amazonas colocar que faz 12 anos que o Centro de Biotecnologia da Amazonas está parado. Aqui em Brasília tem uma cidade chamada Cidade Digital, tá certo? Que está também mais ou menos patinando há muito tempo. Né? O senador Cristóvão já foi governador do Distrito Federal, acho que isso foi começado a pensar lá naquela época, depois veio, e até hoje essa cidade digital não tornou-se realidade. Então seria muito importante, Aldo, que a gente pensasse alternativas, porque Brasília, por ser um estado pequeno, né, um estado que não tem muitas possibilidades de indústria, coisa e tal, essa indústria limpa, que é a indústria digital, é uma indústria muito importante para o Distrito Federal, né, e eu queria saber como é que o Ministério de Ciência e Tecnologia pode estar nos ajudando a estar startando de uma melhor forma essa cidade digital. Além disso, o seguinte, desde quando eu assumi meu mandato aqui no Senado Federal, eu venho me preocupando muito com a matriz energética. Venho discutindo, né, nas várias comissões que participo, Ciência e Tecnologia, Relações Exteriores e Comissão de Assuntos Econômicos, essa questão da matriz energética brasileira, que é uma matriz até bastante razoável, porque é uma energia limpa, a maioria dela é de hidroeletricidade, mas a questão climática, esses dois últimos anos, por exemplo, foram muito perversas com o nosso país e deixou o sistema muito vulnerável, mostrando para a gente que é necessário novos investimentos tecnológicos na relação com relação à energia elétrica, geração de energia. Há 8 anos atrás, Aldo, era traço a nossa produção de energia eólica. Com investimento em algumas iniciativas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, através de programas importantes, tipo Proinfa e outros, né, a energia eólica hoje já está ocupando cerca de 4% da matriz energética brasileira, com tendência de crescimento, né? Hoje é uma energia barata. Eu queria saber de você o seguinte: nós temos um maior potencial enorme de energia solar, energia fotovoltaica. E o Brasil, o maior produtor de silício do mundo, né, que é a matéria-prima básica usada para os painéis de captação fotovoltaico, não tem uma indústria competitiva nesse setor. Fica muito caro os painéis brasileiros hoje. Enquanto na Europa, alguns países tipo Portugal, Espanha, Alemanha, os nórdicos, hoje a matriz energética deles tem uma grande participação da energia fotovoltaica, da energia solar, ou se não também na energia heliotérmica, que é aquela dos espelhos, né? Então seria muito importante saber de você como é que a gente poderia contar com a colaboração do Ministério da Ciência e Tecnologia. Até esses dias liguei para ti, porque a gente vai fazer um ciclo de debate na Comissão de Infraestrutura, e um dos assuntos é esse, para que você indicasse um dos seus vários técnicos para poder participar desse debate com a gente, de como vamos fazer uma abertura de mercado para que os painéis fotovoltaicos sejam realmente competitivos no país e que a gente permita que a nossa dona de casa, que as pessoas das várias empresas espalhadas pelo país possam utilizar seus tetos para, além de melhorar o sistema energético nacional, melhorar a captação dessa energia tão importante para a nossa matriz energética. Então, é isso que eu queria saber. E, além dos avanços tecnológicos também na área de transporte, em outras áreas, a EPE, eu queria fazer, para finalizar, uma pergunta sobre a EPE, Empresa de Planejamento Energético. Qual é a relação que ela tem hoje a nível de inovação com o Ministério de Ciência e Tecnologia? Se há algum intercâmbio, se não há, se é possível a gente ampliar alguma coisa nisso, ou sei lá, ou se você sugere um projeto de lei, alguma coisa parecida, para que possa a EPE também apostar nas inovações tecnológicas na área de energia. Muito obrigado, nosso ministro, muito obrigado, presidente Cristóvão Buarque.
Ministro, nós temos mais 3 inscritos, eu passo a palavra ao senhor e depois passaremos a palavra aos 3 inscritos.
Presidente Cristóvão, Vossa Excelência apresenta uma série de questões que suscitariam naturalmente uma outra audiência pública para cada um desses temas. De qualquer maneira, parto da pergunta objetiva de Vossa Excelência. A educação de base está bem localizada sob a responsabilidade dos municípios? Eu creio que não. Por quais razões? A construção do Brasil tem se apoiado no equilíbrio de 3 esforços: a construção democrática, de instituições que garantam direitos democráticos à população, Congresso, partidos, representação política. O outro eixo é a construção social, direitos sociais para a população. E o outro eixo é a questão nacional, a construção nacional. O país se constituir como uma nação forte, próspera, autônoma, independente, soberana. E em momentos distintos da nossa história, esses fatores nem sempre tiveram o mesmo peso.